África Global.
A nossa rubrica de hoje sobre a África Global leva-nos ao depoimento e entrevista que nos deixou aqui na Rádio Vaticano Sua Excelência Reverendíssima Dom Almeida Kanda Fernandes, Bispo de Ndala Tando em Angola, que, dentre outras questões, nos fala do próximo Congresso Eucarístico em Angola, a ter lugar na cidade e diocese do Ambo, e que os bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, Ceaste, assumem como anticâmara para a promoção de eleições livres, justas e transparentes, e como um outro passo significativo na conquista da paz e reconciliação entre angolanos. Doanda fala também de problemas angolanos como o tráfico de seres humanos, a prostituição minoril e a necessidade de criar estruturas socioeconômicas que criem trabalho para jovens, através de escolas médias e industriais e de artes e ofícios. Mas passemos a palavra a Dom Kanda, que começa por falar da esperança que a Igreja angolana e os angolanos, de um modo geral, esperam de quem vier a ser eleito nas próximas eleições gerais em Angola, como partido e como presidente da República do país. Dom Kanda.
Quem vier a vencer as próximas eleições possa trabalhar para a dignidade da nação. Eu acredito que não haverá grandes mudanças mesmo a nível da nação, né? Tudo vai depender como os partidos farão a sua campanha.
Ok.
Sim, e esperamos que haja respeito, tolerância e que todos os partidos saibam entrar nesse jogo democrático. Quem vier
a ser nomeado como presidente,
a vencer,
como
pronto,
partido.
Que possa trabalhar com todos os partidos, né? E os que perderem, que possam saudar o vencedor das próximas eleições.
E continuar a dar o seu contributo.
O seu contributo, porque democracia sem oposição,
sim,
não é democracia.
Com certeza.
Sim. Só teremos um ambiente saudável de democracia se tivermos uma oposição forte. A oposição ajuda muito a criar um ambiente bom para o crescimento da nação e termos uma sociedade democrática capaz de levantar o país e colocá-lo num patamar muito aceitável.
Que merece.
Sim.
O nosso país, Angola. E, naturalmente, o contributo concreto da Igreja. Eu não falo para a paz, enquanto está já a Igreja tem contribuído, mas para as eleições como tais, estas parece que são eleições muito estrondosas, das quais se espera muita coisa, mesmo se as coisas não são claras.
Olha, a nível da nossa Igreja de Angola,
da CIAST mesmo,
pensando mesmo nas próximas eleições, toda a Igreja está em movimento, está a preparar-se para a celebração do Congresso Eucarístico Nacional, celebrado no contexto do jubileu da segunda fase da evangelização de Angola, com a chegada dos padres espiritanos, em 1866. E, digamos assim, um dos objetivos é mesmo levar o país a trabalhar para que haja uma reconciliação efetiva. Além de recordarmos todo o trabalho que os missionários realizaram nestes 150 anos, também o Congresso vai abordar a questão da reconciliação do país. Praticamente é uma antecâmara para as próximas eleições.
As próximas eleições.
As eleições, segundo o calendário, terão lugar em agosto.
Em agosto,
e
sim.
O nosso Congresso acontece
um pouco antes.
Sim. Dois meses antes.
Dois meses antes.
Sim,
vai ser no mês de
junho.
De junho.
12 a 18
de junho.
Sim. É um compromisso que a Igreja assume neste momento.
Sim.
Aliás, desde a independência, a Igreja esteve sempre ao lado do povo, encorajou a procurar os caminhos da paz e da reconciliação, e continuará a assumir o mesmo compromisso.
Um outro aspecto em que a Igreja se tem empenhado muito é a assistência social. Vamos dizer, a Igreja está no social. Vamos pensar na educação, não vamos longe. Tem universidades, tem escolas, tem médias, tem internatos, tem outras coisas em que contribuem muito para a nação, mas também com uma formação moral, ética muito maior. Neste momento, eu vejo um pouco de febre em criar universidades em Angola. Já são bastantes. Mas vejo, por exemplo, a nível da estrutura governamental, não sei o que é que você pensa, estava a dizer eu que há muitas universidades, mas, por exemplo, encontro poucas escolas de artes e ofícios, escolas industriais que tínhamos, por exemplo, não é saudosismo no tempo colonial, que ajudam a criar indústrias de modo sistemático. Oficinas, formação de mecânicos, formação de empreiteiros, vamos falar não só de pedreiros, mas empreiteiros que não precisam de ser engenheiros, mas que depois acompanham as construções. Ferreiros, são essas coisas que formam a classe média, sim, sim, de operários, que me parece que falta em Angola, a este nível, da situação em Angola neste momento, a esse nível.
Bem, há um esforço, eu vejo o que o Ministério do Trabalho e Segurança Social está a fazer um bom trabalho, mas que o que falta é a sequência. Não basta só criar estruturas, é preciso que haja continuidade. Temos, a nível do país, várias estruturas ou escolas profissionais, mas que às vezes não funcionam plenamente. Então deveria haver mais, o governo deveria prestar mais atenção a este nível, de tal maneira que possamos ter, que possam assumir depois as grandes responsabilidades e levantar o país. De fato, há muitas universidades, mas sempre direito, não sei o quê.
Sim, não há setores técnicos, médios, industriais,
delegam,
como
para
dizíamos.
Para o segundo plano, as escolas profissionais.
Eu diria, me poderia evocar um exemplo simples. Nós estamos de parabéns que os chineses em Angola fizeram pequenos milagres. Mas algumas das coisas que fazem, por exemplo, essa coisa de serem pedreiros, empreiteiros, angolanos do sector médio o poderiam fazer. Também na construção há muito empreiteiro estrangeiro. Naturalmente, houve um momento em que nos encontramos sem nada, mas neste momento penso que seria o momento de formar angolanos para essas coisas de pedreiros, carpinteiros, ferreiros, mecânicos, artes e ofícios. Isto que dá comida, dinheiro às famílias médias.
Sim, às famílias, sim. Penso que há urgência neste setor. Agora esperamos que os que tomam decisões possam prestar mais atenção a este setor e possamos inverter o quadro.
Um outro aspecto de que gostaria de falar com o Sr. Bispo, em que o Santo Padre se tem demonstrado muito preocupado, é a questão de tráfico de seres humanos, de exploração da pessoa humana. Tenho acompanhado os pronunciamentos dos bispos, por exemplo, em Angola está a surgir muita prostituição. Em Angola está a surgir, por exemplo, desaparecimento de crianças, outras coisas, tudo isso estará ligado ao tráfico humano. Não sabemos onde é que vão ter, se são vendidas, o que é que acontece. Há também transplante de órgãos em outros lugares, é qualquer coisa que preocupa, mas esses desaparecimentos que de vez em quando se ouve falar. E depois a questão da prostituição, inclusive minoril, quer dizer, não deveria ser nem para maiores nem para menores, mas até minoril.
Penso que a família deveria trabalhar no sentido de estar mais no caminho dos jovens, né? No caminho das crianças. O que acontece, sobretudo nas grandes cidades, é o deixar andar.
Sim.
Se praticamente as famílias deixaram de assumir o seu verdadeiro papel como educadores. Estamos a chamar atenção às famílias, sobretudo agora a nossa Comissão Episcopal da Família.
Sim.
Está agizada aqui um programa de tal maneira que possamos sensibilizar as famílias para que não descurem o seu direito primário
de acompanhar
de educar os seus filhos. Sim. A procriação, sim, tem outra dimensão que é a educação. Não basta só gerar, é preciso, sim, saber também educar.
Dom Almeida Canda Fernandes, bispo de Ndalatando em Angola, de quem acabamos de ouvir esse depoimento em entrevista à Rádio Vaticano, voltará a estar conosco numa próxima transmissão.
Mamá tu ya pa' huelado. Mamá tu ya pa' huelado. Mamá tu ya pa' huelado. Cachoye, cateoli. Iyo calala. Iyo calala, mamá tu ya. Iyo calala. Iyo calala.